Este programa da Rádio Fapcom é transmitido ao vivo pelo canal Estúdio Fapcom no YouTube. Inscreva-se! Siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. São 6h15 e começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Tainá Guinelli, te acompanho até as 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, mundo, economia, saúde e muito mais. Tenho aqui comigo Samantha Linhares. Boa tarde, Samantha.
Boa tarde, Tainá. Boa tarde, ouvinte.
E no Panorama de hoje você confere.
Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo.
Procurador-geral do Equador pede prisão preventiva para vice-presidente do país.
Sétimo lote do imposto de renda é liberado para consulta.
Vacina contra câncer de pele é descoberta.
As notícias da Fapcom, a previsão do tempo e as novidades do esporte.
Política.
Presidente Michel Temer afirmou hoje que a votação da reforma da Previdência acontecerá nos dias 18 e 19 de dezembro, na Câmara dos Deputados. Segundo ele, o governo espera votar o tema no Senado em fevereiro.
A informação foi divulgada durante a participação do presidente em um evento da indústria química em São Paulo. Durante o evento, Temer pediu apoio aos empresários para convocar deputados ligados ao setor para votarem a favor da reforma.
De acordo com o presidente, a reforma fará o Brasil caminhar e ser contrário à decisão é concordar com a manutenção dos privilégios. O número de presos no Brasil dobrou em 11 anos. O dado é do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. Ele foi divulgado hoje pelo Ministério da Justiça.
Conforme o levantamento realizado, em 2016 havia 726.700 presos no país. Dessa forma, o Brasil chegou à posição de terceira população carcerária do mundo.
Já em 2005, quando o estudo começou a ser feito, o Brasil tinha 361 mil pessoas presas.
De acordo com um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Departamento Penitenciário Nacional, do total da população carcerária, 40% são presos que ainda não foram julgados.
São Paulo é o estado com maior população prisional. São 240.701 pessoas presas. Em Roraima, está a menor população carcerária. O estado possui 2.339 presos.
Uma correção, são 240.061 pessoas presas. Justiça Federal decreta prisão preventiva do ex-professor de zoologia da USP, Universidade de São Paulo, Marcelo Rodrigues de Carvalho. Marcelo é acusado de desviar R$ 960 mil do orçamento da universidade.
Segundo o MPF, Ministério Público Federal, entre 2012 e 2014, o então professor da instituição usava notas frias para simular compras e embolsar a verba disponibilizada pelo Ministério da Educação.
A justiça também determinou o bloqueio dos bens do ex-professor e pediu a inclusão do nome dele na lista de procurados da Interpol. No começo do ano, quando iniciaram as investigações, Marcelo Rodrigues se mudou para os Estados Unidos.
Eduardo Neto Kishimoto, técnico administrativo do Departamento de Zoologia, Marcos Simplício e Sérgio dos Santos, ambos empresários, são suspeitos de serem outros beneficiários da fraude. Os três já tiveram os bens bloqueados.
Internacional.
Reino Unido e União Europeia chegam em acordo na primeira fase das negociações do Brexit, saída britânica do bloco econômico.
Desta forma, as conversas entre as partes podem avançar para a segunda fase. Nela, serão discutidos como ficam os acordos comerciais entre os países participantes do bloco econômico e o Reino Unido.
O Brexit está previsto para março de 2019. Protestos contra o reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel são registrados hoje. Este reconhecimento foi feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quarta-feira.
Alemanha, Turquia, Índia, Indonésia, Jordânia e Malásia são os países em que aconteceram manifestações em oposição à decisão de Trump. Elas foram convocadas pelo Hamas, um movimento islâmico com atuação política.
Procurador-geral do Equador, Carlos Baca, pediu ontem a pena máxima de 6 anos de prisão para o vice-presidente Jorge Glass. A solicitação foi feita após Carlos Baca justificar com provas o envolvimento de Glass com a associação criminosa que inclui subornos da construtora Odebrecht.
Segundo a Procuradoria, o vice-presidente teria recebido 13 milhões e meio de dólares em suborno por contratos ganhos pela Odebrecht no país. Jorge Glass está em prisão preventiva desde 2 de outubro.
Policial é condenado a 20 anos de prisão por matar homem negro que estava desarmado. O caso aconteceu nos Estados Unidos no ano de 2015.
Em um tribunal federal da cidade americana Charleston, o juiz David Norton disse que o policial Michael Slager agiu com malícia e premeditação, além de dar falso testemunho sobre o motivo dos disparos feitos.
Na época, o caso que foi registrado por uma pessoa a qual passava no local motivou a criação do movimento Black Lives Matter.
Economia.
Consulta do 7º e último lote do Imposto de Renda de Pessoa Física é liberado, nesta sexta-feira, pela Receita Federal. As restituições de quem saiu da malha fina de 2008 a 2016 também estão inclusas no lote que terá o dinheiro depositado no dia 15 de dezembro.
Conforme a Receita Federal, 747 mil declarações ficaram retidas na malha fina do Imposto de Renda deste ano. O motivo foi as inconsistências nas informações prestadas.
Para saber se você teve a declaração liberada, acesse o site receita.fazenda.gov.br. Inflação de produtos e serviços no Brasil acumula avanço de 2,5% neste ano. A informação foi divulgada hoje pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Preços de alimentos e bebidas caíram 2,4%. Segundo o IBGE, esta é a maior queda desde a implementação do Real, em 1994.
Impostos de produtos de Natal e Ano Novo chegam a 64%. A informação é da BDO, uma empresa de setor de auditoria e consultoria.
Os fogos de artifícios, com 64,25%, lideram a lista de impostos pagos. Em segundo lugar, aparecem os espumantes e champanhe, com quase 58%.
Em terceiro está os enfeites de Natal, com 47,5%, 25%.
Saúde. Número de órgãos e tecidos transportados por companhias aéreas brasileiras aumentam 9% em 2017. Segundo o Ministério da Saúde, até outubro, 4.200 itens foram transportados. Esse número é maior que todo o ano de 2016.
Além da Força Aérea Brasileira, Latam, Avianca, Gol, Azul e Passaredo são as companhias que fazem o transporte dos órgãos e tecidos no país.
pesquisadores descobrem vacina contra câncer de pele. A imunização é capaz de matar as células malignas e evitar o reaparecimento da doença.
Essa descoberta foi feita por cientistas do Laboratório Nacional de Biociências, situado no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Matérias de Campinas.
Há 6 anos, eles desenvolvem essa vacina. Ela foi testada em camundongos e a eficácia foi comprovada. Dentro dos próximos meses, os pesquisadores devem testar a descoberta em células humanas.
O câncer de pele tem a maior incidência no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, por ano são registrados mais de 160 mil novos casos da doença.
Duas correções. O Laboratório Nacional de Biociências fica no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais e foram registrados mais de 170 mil novos casos da doença. Número de pessoas com demência pode triplicar em 30 anos. O dado foi divulgado ontem pelo relatório da OMS, Organização Mundial da Saúde.
Atualmente, por ano, cerca de 10 milhões de pessoas são diagnosticadas com a doença. De acordo com a OMS, deste total, 6 milhões dos casos ocorrem em lugares de baixa e média renda. As mulheres são mais afetadas que os homens.
O Alzheimer corresponde a 70% dos casos de demência, mas causas ligadas ao HIV, problemas vasculares e lesões também aparecem no relatório da OMS. Confira agora a matéria especial da repórter Samanta do Carmo para a Rádio Agência EBC sobre a suspensão de vendas de planos de saúde no Brasil.
A venda de 31 planos de saúde comercializados por 10 operadoras está suspensa a partir desta sexta-feira. A decisão é da Agência Nacional de Saúde Suplementar e foi tomada com base nas reclamações como falta de cobertura e demora no atendimento registradas pelos usuários entre os meses de julho e setembro. O atendimento segue normal para os mais de 167 mil beneficiários dos planos suspensos. Apenas a venda para novos clientes está proibida. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, afirma que a medida é um incentivo para que as empresas ofereçam aos seus clientes melhores serviços. Os planos suspensos são aqueles com maior número de reclamações. Também, a partir desta sexta-feira, 27 planos de saúde de 7 operadoras que tinham sido suspensos em fiscalizações anteriores estão reativados e já podem voltar a ser vendidos porque as empresas conseguiram comprovar a melhoria no atendimento. A lista dos planos de saúde suspensos e reativados pode ser consultada no site www.ans.gov.br.
FAPCOM.
As bancas dos TCCs, trabalhos de conclusão de curso, começaram na última quarta-feira, dia 6. Elas serão realizadas até o dia 18 de dezembro.
Os cronogramas das bancas com as datas e trabalhos de todos os cursos a serem expostos estão disponíveis no site fapcom.edu.br. Confira e venha participar.
O prazo para se inscrever ao processo seletivo de monitoria para o primeiro semestre letivo de 2018 está acabando.
Os alunos interessados têm até a próxima segunda-feira, dia 11 de dezembro, para se inscrever. O período de monitoria é de 26 de fevereiro a 26 de junho de 2018.
Para conferir o regulamento completo desse processo seletivo, acesse o portal da FAPCOM.
No dia 14 de dezembro, quinta-feira que vem, começa o período de rematrícula para o primeiro semestre de 2018 da FAPCOM. A rematrícula é online. Para saber o passo a passo dela, acesse o portal do aluno.
Você tem até o dia 8 de janeiro para realizar a rematrícula. Fique atento ao prazo. As inscrições para o vestibular... para o primeiro semestre de 2018 da Fapcom continuam abertas. A prova é destinada aos alunos ingressantes no ensino superior, aos treineiros e aos candidatos Enem. Estes podem participar com nota do exame a partir do ano de 2010.
O exame custa R$ 30,00, pode ser pago por meio de boleto ou cartão de crédito. Os candidatos treineiros podem realizar a prova com isenção da taxa, mas não serão classificados.
Para fazer o vestibular, o participante precisa se inscrever até quinta-feira que vem, dia 14 de dezembro. A inscrição é feita através do site da instituição.
O exame será no dia 16 de dezembro, começa às 9 da manhã e tem duração de 3 horas.
Estão abertas as inscrições para quem deseja agendar uma prova para o primeiro semestre de 2018 da Fapcom. Essa possibilidade de agendamento é exclusiva para alunos que pretendem se transferir para a faculdade e para as pessoas que desejam cursar uma segunda graduação.
Terça, quarta e quinta são os dias disponíveis para o agendamento e realização do exame. A taxa de inscrição custa R$ 30,00. Ela pode ser paga através de boleto ou cartão de crédito.
Uma redação dissertativa acompanha a prova, que tem duração de 3 horas. O resultado sai 2 dias depois da realização do exame.
Para saber mais detalhes do regulamento desse processo seletivo, entre no site da Fapcom.
Programa de Iniciação Científica de 2018 continua com as inscrições abertas.
Para participar, você deve escolher uma das linhas práticas investigativas e um de seus grupos de estudos. Depois, é necessária a elaboração de um pré-projeto de pesquisa, o qual será avaliado.
Para saber mais sobre o regulamento e o cronograma do programa, acesse o portal da Fapcom.
Estão abertas as inscrições para os cursos de extensão de 2018 da Fapcom. De março a outubro, vários cursos dos eixos de comunicação, filosofia, tecnologia e educação serão oferecidos. Para conferir a programação completa e se inscrever, acesse o site da faculdade.
Intervalo e já voltamos. Rádio Fapcom, o som da comunicação.
Panorama.
Você está ouvindo a Rádio Fapcom. Acompanhe nossa programação no site fapcom.edu.br/rádio.
Os discos que marcaram uma geração estão aqui no Melhores Discos. Informações, análises, curiosidades e muito mais. Melhores Discos. Toda terça-feira, às 6 da tarde.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Siga a gente no Twitter, @ Rádio Fapcom.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Panorama.
Tempo e temperatura.
São 6h33. Esse fim de semana será quente em São Paulo, mas pode haver pancadas de chuva. Amanhã, durante todo o dia, o céu terá muitas nuvens e, em alguns períodos, haverá abertura de sol. Não há previsão de chuva. A mínima é de 19 graus e a máxima de 28. No domingo, a temperatura sobe um pouco. Pela manhã, o céu terá bastante nuvens, mas o sol aparece. À tarde, pode ter pancadas de chuva. A mínima é de 18 graus e a máxima de 30.
E aqui no Panorama você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece a Catedral Metropolitana Ortodoxa de São Paulo.
Pela Cidade.
Olá, ouvinte! Eu sou a Carol Costa e começa agora mais uma edição do Pela Cidade. Hoje você conhece a Catedral Metropolitana Ortodoxa de São Paulo. A Catedral Metropolitana Ortodoxa foi inaugurada em 1954 por Dom Inácios Uraiki. A construção é típica de arquitetura bizantina. Foi inspirada na Basílica de Santa Sofia, em Constantinopla, capital do Império Bizantino, atual Istambul, na Turquia. A arte bizantina expressa a autoridade do imperador e o considera sagrado, um representante de Deus. A Catedral Ortodoxa de São Paulo tem como destaque o equilíbrio de uma grande cúpula central dourada que abriga abóbadas e mezaninos laterais. Do lado de dentro, há várias janelas e arcos. Nas cúpulas e nos vitrais, tem pinturas de ícones em afrescos e telas. O iconostácio da catedral contém 65 ícones, sendo que ao lado direito a Jesus Cristo está a imagem de São João Batista e do lado esquerdo a imagem de Nossa Senhora e do padroeiro da igreja, Santo Apóstolo Paulo. O interior da catedral também é feito de mármore, nas colunas, com ornamentos dourados ao estilo coríntio. A catedral tem o objetivo de manter a continuidade dos ritos das tradições ortodoxas no Brasil. Também é um centro de informações e difusão da espiritualidade. Na Secretaria de Atendimento, que funciona de segunda a sábado, a comunidade pode se informar sobre os sacramentos e cerimônias que são realizadas, além de trabalhos pastorais e catequético. A Catedral Metropolitana Ortodoxa de São Paulo fica na Rua Vergueiro, número 1515, no bairro do Paraíso, zona sul da capital. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 10 da manhã à 1 da tarde e das 3 às 5 e meia da tarde. Aos sábados, das 10 da manhã à 1 da tarde. E aos domingos, a missa acontece às 10 e meia da manhã. Para mais informações, acesse catedralortodoxa.com.br.
Pela Cidade.
E toda quinta-feira você pode curtir o Pela Cidade no site fapcom.edu.br/rádio.
Cultura.
O Centro Cultural Fiesp homenageia os Beatles este domingo. O grupo cover, Rubber Soul Beatles, consagra o legado de uma das bandas mais famosas de todos os tempos, com direito a figurino, instrumentos fiéis aos originais usados por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison. O show repassa toda a carreira do quarteto de Liverpool, com hits que vão desde o início da fase Ye 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 até o período de gravação do último álbum. O evento acontece a partir das 4 da tarde e tem entrada gratuita. O Centro Cultural Fiesp fica na Avenida Paulista, número 1313.
Entre as estreias do cinema desta semana está o filme Extraordinário. O longa é uma adaptação do best-seller Extraordinário, de R.J. Palacio, que conta a história de Aug, um garoto que nasceu com uma deformação facial, o que fez com que passasse por 27 cirurgias plásticas. Aos 10 anos, ele frequentará a escola pela primeira vez como qualquer outra criança. Lá, precisa lidar com a sensação constante de ser sempre observado e avaliado por todos à sua volta e ensinar seus colegas a aceitá-lo. Outra estreia é o longa No Limite, do diretor Antônio Negre. O filme conta a história de dois irmãos que viajam para a Riviera Francesa em busca de novos desafios, tanto na cama quanto na estrada. Mas se encontram no meio de uma briga de chefões da máfia e suas preciosas coleções de carros antigos. O Largo da Batata, em Pinheiros, recebe neste domingo shows gratuitos de Caetano Veloso, Criolo, Péricles e Maria Gadú. As apresentações são realizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto em comemoração aos seus 20 anos. O evento é aberto ao público e terá início a partir das 2 horas da tarde. Caetano e seus convidados têm presença prevista para as 6 da tarde. Os shows são gratuitos. O MST pede apenas por doações de alimentos não perecíveis que serão destinados às famílias das ocupações. O Largo da Batata fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, ao lado da estação Faria Lima do metrô. Para celebrar o protagonismo da mulher na música, acontece nesse sábado, dia 9, a Mostra Sela, na Casa Natura Musical. A Mostra Sela faz parte da programação oficial da Semana Internacional da Música 2017, que conta ainda com uma ocupação sonora produzida pela radialista Débora Pio. O line-up é composto por Maria Gadú, Ana Canhas, Ana Larousse, Letrus, Luiz Lian, Ekena, Luiz de Luna, Nina Oliveira, Luana Hansen e Camila Garófalo. Os ingressos para a mostra custam a partir de R$ 40,00 e a Casa Natura Musical fica na rua Arthur de Azevedo, número 2134, em Pinheiros.
Esporte. A FIFA, Federação Internacional de Futebol, suspende Guerreiro. O atacante ficará um ano longe dos gramados. O anúncio foi feito pela entidade hoje de manhã.
A punição ocorreu porque o atleta do Flamengo e da seleção peruana foi flagrado no exame antidoping. O caso aconteceu antes da partida entre Peru e Argentina, pelas eliminatórias da Copa, no dia 5 de outubro.
Pela suspensão, o jogador não pode atuar pelo clube brasileiro e nem pela seleção de seu país na Copa da Rússia. De acordo com os advogados do atleta, eles vão seguir até a última instância para defender Guerreiro.
Raí foi apresentado hoje como diretor executivo de futebol do São Paulo. O ex-jogador foi convidado pelo presidente do clube, Carlos Augusto de Barros de Silva, o Leco, para substituir Vinícius Pinotti.
No cargo, Raí vai ter o apoio do diretor adjunto, Fernando Bracali, para as questões administrativas e do advogado Alexandre Pássaro para as negociações de contratações de jogadores.
Na quarta-feira, o Flamengo entrou em campo pelo primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana. Em Avellaneda, na Argentina, contra o Independente, o time perdeu por 2-1.
Hever, de cabeça, abriu o placar para o Mengão aos 8 minutos do primeiro tempo, mas Gigliotti e Mesa virou para os donos da casa.
Com o resultado, o Flamengo precisa ganhar o segundo jogo por no mínimo 2-0 para levantar a taça. Caso a equipe vença por placar simples, a disputa irá para a prorrogação e pode chegar aos pênaltis.
O jogo de volta da final da Sul-Americana acontece na próxima quarta-feira, dia 13. A partida é no Maracanã, às 9h45 da noite.
O Panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Tainá Guinelli e Samanta Linhares, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2017.
Agradecemos a sua audiência e até a próxima sexta-feira.
Panorama.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.